Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Filipa Amorim, bem-vinda à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer falar contigo, Filipa. Vamos já pôr as cartas em cima da mesa. Sei que estás nervosa, mas é um bom nervoso. É aquele entusiasmo, não é verdade?
É, Vanessa, obrigada por me receberem.
É um prazer.
Estou muito, muito contente de estar aqui. Obrigada.
Tens um livro novo, A Noite da Tempestade. É uma edição da Suma de Letras. Como é que é para ti, Filipa, veres este livro cá fora e perceberes, ok, agora é do mundo, já não é meu. Isso também te deixa entusiasmada?
Deixa-me muito entusiasmada. Aliás, eu continuo a acordar muitos dias e belisco-me metaforicamente naquela do isto é mesmo a sério, não é? Porque foi uma vida inteira à espera de poder partilhar os livros com os meus leitores e então às vezes ainda acordo naquela do se calhar ainda estou a sonhar, se calhar ainda não é a sério, porque tem sido mesmo incrível. No outro dia havia alguém que me perguntava assim, ficas triste do livro ter terminado, pronto, e agora já não poderes mexer mais nele ou pegar mais nele, e eu disse, não, tem sido precisamente o oposto. A partir do momento em que nós publicamos, o livro deixa de ser apenas meu e passa a ser nosso, meu e dos leitores. Uhum. E essa viagem é a melhor parte. Nós publicamos precisamente por isso, para que os livros possam continuar a viver e a evoluir em quem nos lê, porque todos os dias me vão chegando teorias diferentes, opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Às vezes chegam-me ideias tão boas que eu tenho tanta pena de não me ter lembrado delas, porque tinha sido ótimo de expor nos enredos. E este entusiasmo que tem estado a chegar dá mais vida ainda ao livro, além do que já eles continuam a crescer. A Noite da Tempestade continua a crescer em cada leitor. Uhum. E isso é sem dúvida a melhor parte.
Há bocadinho em off falávamos da Mafalda Santos, que é também autora, também já esteve por aqui na mesa de cabeceira. Uma ótima autora. Estavas a dizer-me até que é uma das tuas referências, o que é excelente.
É mesmo.
E foi ela que também me falou de ti. Portanto, uma mulher a escrever um policial, não é? Uma mulher a escrever um thriller. Ainda.
Agora estou sem jeito completamente. A Mafalda é. Não há um livro da Mafalda que eu não leia em permanente estado de deslumbramento. A escrita dela, a elaboração dos enredos, a poesia na forma como ela narra, os diálogos dela que são absolutamente verosímeis. Nós ouvimos mesmo no dia-a-dia as pessoas falarem assim, que é uma coisa que eu particularmente aprecio. É mesmo, eu chateio imenso durante a leitura dos livros dela com imensas mensagens. Coitada da Mafalda, Mafalda, um beijinho, desculpa.
Nada disso, aposto que ela também adora esse feedback, claro que sim.
Espero que sim, pelo menos ainda não me meteu para calar, portanto eu vou continuando a chateá-la. Mas gosto mesmo muito, muito, muito da escrita dela e estou constantemente à espera do próximo.
Isto para perguntar se ainda existe aquele, enfim, eu acho que isto não será bem um estigma, mas ainda é algo que agita as águas, isto de ser uma mulher portuguesa a trazer certos temas para cima da mesa ou a ir por um género que se calhar é menos óbvio para algumas pessoas?
Isto tem sido uma questão, Vanessa, sabes que me têm perguntado muitas vezes e que eu juro que quando comecei a escrever não percebia porque é que não somos mais escritoras de policiais e thrillers. Se formos olhar à rainha do policial, Agatha,
pois, exato.
É uma mulher.
Estava a lembrar-me precisamente disso, não é?
Exatamente, e temos a Camilla Läckberg, que é considerada, lá está, a rainha na Suécia, e há tantas outras autoras que porque é que cá não há mais? E eu sempre li tantos thrillers e policiais, é o meu conforto, é o meu estilo de conforto. Aliás, eu costumo brincar com os meus amigos e dizer que se não morre ninguém nos livros é um bocado aborrecido.
É um dia normal, não é?
Exato. É um dia normal, exatamente. Eu sempre gostei muito de thrillers e policiais. periciais e por isso foi-me muito natural começar a escrever nesse género. Não quer dizer, eu sou pessoa de não dizer muitas vezes o desta água não beberei, portanto não sei se um dia não me vai apetecer escrever mais romance ou ficção narrativa ou algo que não seja dentro do policial e do thriller, mas para já é onde me sinto confortável e que gosto de escrever. E quando comecei foi realmente aquele boom de é a primeira autora, que não sou, há outras autoras, não na Penguin, mas há outras autoras de thriller e de policial. Os próprios livros da Mafalda dá perfeitamente, sim, para enquadrar dentro do thriller, claro. Se calhar não no policial mais clássico como o meu, mas no thriller dá, e ela fala na perfeição. Mas quando comecei realmente houve este boom assim um bocadinho e fui extremamente bem recebida pelos autores, lá está, homens, que nós temos vários em Portugal, aliás, pelo Mesa de Cabeceira já passaram alguns, o Pedro Miguel Ribeiro, o Lourenço Ruia, entre outros, e eles receberam-me de braços abertos. Eu todos os dias continuo, lá está, a beliscar-me no género, eu conheço mesmo estas pessoas agora ao vivo, não é? Eu sou deslumbradíssima pelos livros ao vivo, agora conheço-os ao vivo, e por isso tem sido ótimo. E nunca senti, ao início receava um bocadinho, mas nunca senti aquele esta agora vem para aqui escrever policiais, deve achar que percebe alguma coisa disto,
claro.
Felizmente que não. Eu tenho tentado evoluir livro para livro também, mas tem sido sempre recebido com muito mais carinho do que com desdém, e por isso é que eu continuo a sair da cama todos os dias.
Seria inaceitável esse desdém também,
mas acho poderia que surgir porque somos mulheres, não é? Porque
estamos habituadas. Como é que surge para ti esta ideia ou este conceito ou toda a estratégia para criares esta Noite da Tempestade?
Ok, então, a Noite da Tempestade é curioso porque surgiu primeiro do que a Corrente, apesar de terem
sido publicados. Exatamente, que é o teu livro primeiro anterior do ano passado.
Exatamente.
Primeiro livro, aliás.
O meu primeiro, exatamente. Mas comecei a escrever a Noite da Tempestade primeiro. Eu estava no meu segundo ano de jornalismo, na Escola Superior de Comunicação Social, e por isso é que na altura foi-me mais fácil a protagonista ser ligeiramente mais parecida comigo a nível de percurso profissional. Portanto, também é jornalista, depois de jornalista também passou para ser escritora de policiais e thrillers, mas tem aqui um percurso de vida semelhante ao meu, porque eu era muito nova quando comecei a escrevê-lo, e então tentamos, pela verossimilhança, não falhar tanto, não errar tanto. Aliás, a melhor mentira é que se mantém mais próxima possível da verdade, não é? E então começou por aí. Entretanto, surgiu a ideia em conversa com um amigo para a Corrente, então eu pus a Noite da Tempestade em pausa, fui escrever a Corrente num estado febril de início ao fim, e depois, entretanto, voltei para a Noite da Tempestade. Mas não me foi difícil voltar, porque a Noite da Tempestade é mesmo aquelas, é a primeira história. Se calhar fazendo aqui uma ressalva, Vanessa, eu comecei a inventar histórias, não considero que se fosse escrever, não é? Até porque tão atroz, e ainda bem que nunca vão ver a luz do dia, mas eu comecei a inventar enredos e histórias quando tinha uns 10, 11 anos, com base nos livros que lia de uma aventura.
Claro.
E a Noite da Tempestade foi assim o primeiro que eu pensei. Agora, se calhar, vamos fazer uma coisa que um dia, se calhar, pudesse ser publicado. Ou seja, eu tenho de gostar primeiro da história, certo, mas vamos lá ver se isto tem cabeça, tronco e membros para um dia mais alguém poder gostar, não ser só eu. E então tentei, ok, eu gosto tanto de thrillers e de policiais nórdicos, dos autores do norte da Europa, em que as histórias são sempre muito frias, muito pesadas, muito, um ambiente muito sombrio. E se eu conseguisse fazer isso cá? E eu lembro-me que a ideia para a Noite da Tempestade surgiu quando eu estava precisamente em Santa Cruz, onde tinha casa de férias, portanto eu passava lá mesmo muito tempo, e por isso é que os livros são lá. Eu preciso me manter num território que eu conheça, e onde possa voltar muitas vezes para ir verificar a disposição das ruas e dos sítios e tudo. E eu estava lá, e como quem faz praia em Santa Cruz e no Oeste sabe, o verão é muito instável, e então era um dia de verão e estava uma chuva torrencial, como se fosse pleno inverno, e eu pensei, este sítio
é agora.
Dava para fazer aqui. E então começou isso, queria fazer um livro, acima de tudo para mim, que eu gostasse de ler, e que fosse uma história quase policial nórdico. E depois cresceu para muito mais do que isso, pronto, e mudou bastante, e a Corrente também já não é tanto essa linha, mas começou com este bichinho de e se eu fizesse qualquer coisa tipo Agatha Christie ou Camilla Lockwood, mas cá em Portugal? E pronto, e foi isso.
É um grande objetivo, um excelente objetivo. Sentes-te completamente realizada? Esta paixão pelas histórias e pela vontade de escrever desde tão cedo. O jornalismo preenche uma parte, acredito, ou a comunicação, digamos, mas escrever ocupa um outro lugar que para ti te traz este entusiasmo, esta alegria?
Sim, sem dúvida. A escrita foi, eu costumo dizer que foi a minha primeira paixão. E nós não esquecemos os primeiros amores, não é? Continua.
Nem os últimos.
Nem os últimos. Eu acho que a escrita será o primeiro e o último, é o constante. É porque sim, porque é algo, é muito solitário, e isto é uma conversa que eu tenho com muitos colegas escritores. É uma coisa que nos tira tempo em que poderíamos estar com família, com amigos, com conhecidos, com outras pessoas, mas ao mesmo tempo preenche-nos tanto, dá-nos tanto, acrescenta-nos tanto, que não, nunca é um esforço. Nunca estamos a fazer um
frete, um sacrifício.
Exatamente. Comigo, o tempo que eu passo a escrever é sempre, eu acho que aquele que me dá mais prazer e me faz sentir mais realizada. O jornalismo, claro, é a parte real e necessária, porque é preciso ter um emprego à parte da escrita, mas eu acho que onde eu sou mais eu é quando estou a escrever, é quando estou sozinha em casa, que é o meu local normal de escrita. A casa da minha avó também, às vezes, também conta, porque lá está, porque ela deixa-me estar sossegada. Deixa-me estar à porta fechada sossegada.
É um local, é um lugar seguro em, a todos
exatamente.
Os níveis.
E porque eu posso mesmo abstrair-me. Eu, quando estou a escrever, eu perco a completa noção das horas. Às vezes olho para o telemóvel, são 11 da noite, eu não jantei. Pronto, porque nós nos abstraímos mesmo no outro universo em que estamos. E por isso, já tentei escrever em locais públicos, mas não é de longe tão fácil.
Compreendo.
Desconcentro-me bastante, vejo as pessoas a passar e começo logo pronto, com aquele bichinho da criatividade do quem é esta pessoa, qual é a história de vida dela, qual é o trauma dela, pronto. E então normalmente escrevo em casa sossegada, e são momentos mesmo de imenso prazer e descanso para mim. Não é uma tortura, é mesmo o que me faz sentir mais feliz.
Ah, isso é logo um sentido de missão muito diferente, de propósito, quero dizer, mais de estou aqui para fazer isto. Imagino que possa ser essa a sensação.
Mas o que perguntavas há bocadinho, de me sentir completamente realizada, ainda não. E aliás, espero que nunca venha a sentir que já fiz tudo o que tinha de fazer, pronto, é mesmo isto.
Eu sou
uma pessoa naturalmente insatisfeita e sempre à procura de mais e de melhor e de mais alto e de mais fundo e de tudo. Muito insaciável.
Muito exigente também.
Algumas coisas em alguns... Sim, em alguns aspectos da vida era muito mais fácil se eu fosse menos exigente.
Compreendo.
Mas com a escrita acho que estou muito feliz onde estou agora, mas continuo sempre a pensar, ok, qual é o próximo passo? Ok, onde é que estamos
claro,
a seguir?
Claro.
E onde é que vamos chegar no próximo mês, no próximo ano, no próximo... É sempre
é muito
a olhar
importante,
para o...
Claro.
Sim.
Para não nos resignarmos com aquilo que temos, sem dúvida.
Não nos sentarmos à sombra da bananeira, que é uma expressão que mesmo, pronto, não é super eloquente, mas é a que melhor traduzo. Não, ainda não chegaste ao final do teu destino.
Esta história, Filipa, fala-nos, tem uma personagem que é a Sofia, não vou adiantar muito mais, mas na verdade quem tiver o livro nas mãos, como eu tenho neste momento, consegue perceber mais ou menos os contornos daquilo que vai acontecer. Consegue explicar-nos, para quem ainda vai pegar no livro, consegue explicar-nos um bocadinho o que é que pode acontecer aqui?
Então, a história da Noite da Tempestade começa com a Sofia, que é a nossa protagonista e vai ser a nossa única narradora durante a história inteira, o nosso ponto de vista. Vamos estar sempre dentro da cabeça da Sofia e por isso vamos descobrir a história ao mesmo tempo que ela. A Sofia perdeu o irmão mais velho, que era o herói dela, o exemplo dela, o ídolo dela em todos os sentidos, há 3 meses. O Vicente suicidou-se e o mundo da Sofia teve este abalo gigante, imprevisível a todos os níveis, e ela não consegue seguir em frente, não sabe o que há de fazer, e então decide ir para a casa de férias que ele tinha em Santa Cruz, que era uma casa onde a mulher e os filhos dele nem iam muitas vezes, porque não foi uma decisão propriamente ponderada em casal comprar aquela casa. E então ele ia para lá sozinho, isolar-se, passar longas temporadas sozinho, e a Sofia pensa, então eu vou para lá agora também tentar sentir-me mais próxima dele. E voltar a escrever, porque ela está bloqueada desde a morte dele, não consegue começar o livro novo, a editora está a pressionar, o mercado está a pressionar e ela não consegue escrever nada. E então o objetivo dela é ir tentar sentir-se mais próxima do irmão para se sentir mais próxima de si novamente. E pronto, isto ia ser um plano muito bem feito se não tivesse surgido um corpo de uma jovem que aparece morta ao lado da casa numa manhã, e a Sofia não sabe quem ela é, não faz ideia se ela tinha alguma relação com o Vicente, tinha alguma ligação ao Vicente, fosse de trabalho, fosse de outra forma, e não consegue virar as costas, porque ela nunca conseguiu virar as costas. O Vicente era inspetor da Polícia Judiciária e a Sofia era jornalista criminal, por isto, porque eles partilhavam os dois esta sede de desvendar os mistérios, de chegar à verdade dos casos, e por isso ela vai se intrometer bastante na investigação da Polícia Judiciária, conduzida pelos mesmos inspetores que já tinham investigado o caso da corrente. Portanto, esses são os personagens que voltam. Os livros podem ser lidos em separado, mas quem já tiver lido a corrente vai encontrar muita coisa na Noite da Tempestade que torna giro. E pronto, e a Sofia no fundo vai ser aqui aquele empecilho que a polícia não quer que se meta no caso, mas que não vai conseguir largá-lo, e até ela própria ficar em perigo, porque pronto, aquela rapariga foi morta, e não se quer que a verdade venha à tona, não é? Mas vem. E por isso é que eu costumo usar a frase, todos os segredos que vêm à tona com esta tempestade e que não deviam vir, e vêm. E pronto, e no fundo vai ser aqui este mistério: quem era a Liliana Ribeiro? Quem é que a matou? Porquê? Porquê é que ela apareceu morta ao lado da casa do Vicente? Que ligação é que ela tinha com ele? E como é que a Sofia vai sobreviver a isto? E à morte do irmão e àquilo que descobre sobre ele?
É intenso, muito intenso.
Acho que
mas
sim,
é, sim, com certeza. Mas é uma belíssima opção para quem, lá está, poderá eventualmente querer ler um bom policial durante as férias, que acho que é assim uma escolha de muita gente também, não é? Que tem essa ideia de ver as pessoas assim umas boas horas enquanto estão a descansar, a ler um bom policial.
Eu acho que é o género perfeito para levar para a praia.
É, não é?
Eu vejo tanta gente.
Na praia,
sol,
ótimo.
Sol, bolas de Berlim, cerveja fresquinha, não é? E depois um policial super
sim,
macabro.
Sim, sim, sim. Sim. É ali um jogo de contrastes muito, muito saudável, parece-me.
Exato.
Filipe, contaste-me que, inspirada pelos livros Uma Aventura, que eu percebo, porque somos mais ou menos da mesma, somos da mesma geração, acho que sim.
Sim.
Lembras-te assim de livros que te tenham marcado profundamente, livros ou autores ou autoras, claro, que tenhas guardado e que te tenham acompanhado ao longo desta tua emancipação também enquanto autora?
Os de Uma Aventura, sem dúvida, que foram o início de tudo, e por isso continuo a colocá-los no alto do pedestal. Já não consigo, infelizmente, olhar para trás e lembrar-me ao certo quais é que eram, porque eu tinha a coleção toda.
Sim.
E houve alguns que me despertavam mais a vontade de querer escrever, a seguir a eles, mas já não consigo lembrar-me se era Uma Aventura no Castelo, Uma Aventura aqui, Uma Aventura ali. Mas o meu livro que me... acho que me fez mesmo pensar, eu quero escrever thrillers e policiais, foi A Princesa de Gelo, da Camilla Läckberg. É o primeiro livro dela, ela publicou quando tinha 29 anos, tal como eu publiquei A Corrente, e aquele livro, eu cheguei ao fim daquele livro e pensei, meu Deus, eu só quero um dia escrever isto e provocar isto em alguém. Esse foi sem dúvida o primeiro. A seguir, a saga Millennium, de Stieg Larsson, também ele autor nórdico, mudou profundamente a forma como eu via os thrillers e como tentava escrever assim também. Aquela adrenalina, aquele ritmo, não é à toa que ele se tornou a referência que tornou para todos os autores que vieram depois dele. Ele faleceu tão novo e tinha tanto para dar ainda, é uma grande perda, porque a saga Millennium é perfeita a todos os níveis. Mas depois o mais engraçado é o meu livro preferido, e eu acho que o livro que li mais vezes na vida, e todos os outonos, ali outono e início do inverno, eu volto a ler o livro assim quase como ritual. Não tem nada, não é um thriller, não é um policial, é Um Monte de Vendavais, da Emily Brontë. É um amor que não se explica. Eu tenho citações do livro em quadros pela casa fora. É mesmo... acho que é mesmo aquele livro que é o meu conforto, o meu livro de conforto.
É muito especial.
É, mas tendo em conta quão tenebroso é, já houve muitas pessoas que depois de saber isto, estou a perceber, agora percebo muita coisa, mas realmente é...
Mas lá está, é o contraste do que falávamos há pouco, a vida pode ser na praia com uma bola de Berlim e depois o resto ser tenebroso, e é um jogo de contrastes que faz sentido.
Exatamente, e achar que vais ler uma história muito romântica e não é. É como quem diz que o Romeu e Julieta é uma história muito romântica, não é. Okay. São dois adolescentes com problemas de comunicação que morreram.
Entre outros.
Tiveram que combinar bem uma fuga.
Sim, 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 sim.
É muito giro e quanto mais envelhecemos, o engraçado é nós voltarmos a ler os livros que líamos quando éramos mais novos, agora quando já temos uma certa idade. Quem leu O Príncipezinho em criança e quem leu O Príncipezinho depois em adulto tem opiniões completamente diferentes.
É verdade, é verdade.
Sim. E eu todos os anos lendo O Mundo dos Vendavais eu vou continuando a encontrar dimensões e a chegar a partes diferentes do livro para mim, e isso tem continuado a apaixonar-me pela história.
Que bom, isso é muito curioso, porque há pessoas, enfim, há leitores e também há autores que não gostam propriamente de voltar àquilo que já conheceram. É fantástico que consigas voltar, gostar de voltar, querer voltar e aprender algo com isso a cada leitura. Okay, é o único livro com que fazes isso?
Não, olha, A Verdade Sobre o Caso, Harry Cabot, do Joël Dicker, que é também um autor de referência para mim, já me arrancou de duas reading slumps, aquelas alturas em que nós estamos mesmo pronto, aborrecidos e que não conseguimos ler, que parece que nada pega, nada apaixona. Já o voltei a reler duas vezes. A questão é, os thrillers e os policiais, como nós já sabemos quem é, como já sabemos o mistério, quando os vamos reler, o que vai acontecer é estarmos muito mais atentos para aprendermos a nível de técnica.
Sinais, não é?
Exatamente. Os red herrings, as pistas, porque é que ele pôs isto aqui, porque é que ele nos tentou desviar a atenção ali. E então é muito giro ir reler policiais neste aspecto. E depois, a nossa geração, Vanessa, e tu sabes, nós somos todos meninos de Harry Potter, portanto fui relendo muitas vezes ao longo da vida o Harry. E lá está, vais continuando a encontrar novos significados para aquilo que na altura te marcou por alguma razão, e por isso gosto de voltar. Aquela questão do não voltar aos sítios onde fomos felizes, não se aplica tanto.
Exato.
Não sou contra, acho que cada pessoa tem de encontrar o seu, o que faz sentido para si, mas para mim faz sentido voltar onde foi feliz.
Muito bem. Se eu te pedir ou te perguntar livros que tenhas na tua mesa de cabeceira neste momento, Filipa, eles existem? O que é que me poderias dizer?
Eles existem. Eu sou o género de leitora que começa um e tem de terminar antes de passar o outro. Adorava
certo,
ser aquela
certo.
Pessoa dinâmica que tem muitos livros começados ao mesmo tempo. Não consigo. Mas neste momento tenho 3 na mesa de cabeceira, porque ainda não os fui pôr na estante, porque tenho o eterno problema de todos os leitores ávidos, que é não há espaço nas prateleiras. E os últimos
não, 3 problema.
Exatamente. Então a solução é fácil, é comprar mais prateleiras. Portanto,
pois,
não é parar
pode.
De comprar livros.
Exatamente. Exatamente.
É ir ao IKEA comprar mais prateleiras. Enquanto isso não acontece, na minha mesa de cabeceira, neste momento, tenho os últimos 3 livros que li e tenho mesmo muita sorte, Vanessa, porque foram 3 livros excelentes. Foram 3 livros mesmo de dar um orgulho gigante de quem os escreveu. O que está mais por baixo é A Última Ilusão, do Pedro Miguel Ribeiro, que já falaste aqui com ele neste,
é verdade,
na mesma mesa de cabeceira, e é um livro incrível. Eu também fui chateando constantemente o Pedro durante a leitura, com comentários, com reações, com tudo. É um livro brilhante e eu fiquei mesmo a louvar absolutamente o Pedro. Vou ler tudo o que ele escreva de futuro, porque ele tem um potencial enorme. Eu não sei como é que este é o primeiro livro dele. A seguir...
Toda a gente diz isso, é muito curioso, sim.
É fantástico. Se não leram, por favor, vão ler. A seguir tenho O Filha da Louca, da Maria Francisca Gama, que é a voz da nossa geração. A Maria Francisca é um unicórnio entre nós e juro, ela, eu não sei mais para onde é que ela pode subir, mas o livro está absolutamente maravilhoso. Eu já tinha adorado o livro anterior dela, A Cicatriz, mas este ainda está melhor. Eu gostei muito, o livro mexeu muito comigo pela temática que tem, pela história e as personagens que ela criou. Mexeu muito comigo e está mesmo incrível. Eu vou recomendar este livro a toda a gente, eu vou comprar este livro a todas as minhas amigas, é incrível. E agora estou na reta final a terminar o último da Rita da Nova, Apesar do Sangue, que também está incrível. A Rita e a Maria Francisca têm das escritas mais bonitas a formulação das frases, os enredos, nós até podemos gostar mais ou menos da história, mas a escrita delas não há como não gostar, é irrepreensível, é de uma beleza, comove-nos tanto, está incrível, eu estou a gostar muito, muito, muito deste livro da Rita. Por isso, duas mulheres e um homem,
claro.
E três livros brilhantes na minha mesa de cabeceira, que está muito bem decorada, portanto se calhar não os vou tirar de lá.
Acho que sim, por acaso até são bonitos, não é?
Eles são muito bonitos, aliás, a capa da Rita da Nova é, todos os dias lhe vou dizer, nesta capa é perfeita. Por isso acho que vão ficar na mesa de cabeceira.
Um bocadinho disseste isto do livro da Maria Francisca Gama, quando dizes que mexeu muito contigo, e esta ênfase que deste ao muito, tem a ver com o facto de ficares emocionada, comovida, assustada, tem a ver com tudo isso, ou com sentires com muita intensidade essas emoções, por exemplo, ou que tipo, sim, de emoções?
Eu não quero dar spoilers a quem não leu A Filha da Louca ainda. A Filha da Louca é sobre uma família de três, um pai, uma mãe e uma filha. E a Maria Francisca resumiu isto muito bem: o pai que não soube ser melhor, a filha que fez o que pôde e a mãe que todos de fora julgavam que era louca. E esta relação, as relações entre mães e filhas são sempre temas que me interessam profundamente. Cada um de nós tem o seu, claro, trauma específico e tem o seu ponto de interesse específico. No meu caso, as relações pais e filhas e mães e filhas pronto, é o meu. E este está abordado com um respeito, com um cuidado pela situação de saúde mental da mãe da protagonista, que foi-me comovendo por isso, pelo cuidado com que a Maria Francisca abordou o tema, pelo realismo com que ela construiu estas três personagens. Nós estamos a ler e comovemos-nos imenso com a total ausência de julgamento. A Maria Francisca faz isto muito bem, que é, ela nunca cede àquele clichê de tentar vilanizar uma das personagens, apesar do impacto que elas têm na vida das outras. Ela nunca ostenta, esta é a amada Fita, porque destruiu a vida, claro, da A, B ou C.
E nada é assim tão objetivo já, não é? Tudo...
Exatamente, nós somos todos cinzentos, e por isso é que nos meus livros também há tantas personagens cinzentas, porque aborrecem-me um bocadinho os heróis que são só bonzinhos, ponto, e os vilões que são só maus por têm de ser.
Claro, claro, não é um retrato
realista.
Digno. Sim, realista, correto.
Nós somos humanos, os humanos são toda a escala de cinzentos possível.
É verdade.
Nós não somos sempre bons, nós, por mais que queiramos pintar-nos como altruístas e muito bonzinhos, não somos. Nós também temos vontades, também temos desejos egoístas,
claro,
também temos,
claro,
objetivos para nós. E não é por isso que somos os vilões da história, por lutarmos um bocadinho por nós. E a Maria Francisca nunca fez isto durante o livro inteiro. Não há nenhuma personagem que seja vilanizada, e nota-se o carinho muito grande dela por todas. Por isso, mexeu comigo esta relação desta filha que tentou, de alguma forma, nunca estorvar e nunca piorar a vida dos pais. Portanto, sim, é um livro que nos vai comover muito, quer tenhamos ponto número um, pais ainda connosco ou não, quer não os tenhamos, quer tenhamos uma boa relação com eles ou não, acho que vai sempre mexer muito connosco. E ela, em tão poucas páginas, conseguiu um feito incrível, que é a mesma coisa que eu estou a ver no livro da Rita. Também é sobre a relação de uma família, sobre um neto, uma avó, uma mãe, um padrasto, e esta relação muito intrincada, apesar do sangue ou da ausência dele, está tão bem feita. Eu fico mesmo a louvar estas duas colegas de escrita e de páginas, que o meu amor por elas só pode continuar a aumentar de ano para ano.
Que beleza. Obrigada, Filipa. Está feito. Espero que os nervos não tenham interferido. Parece-me que não. Muito obrigada, Filipa Amorim, autora do livro novo A Noite da Tempestade. Tem o selo da Suma de Letras, uma chancela da Penguin Livros. Muito obrigada novamente, Filipa, e que continues, por favor, sempre em frente. E sempre
obrigada,
também com essa delicadeza e inteligência. Obrigada.
Obrigada. E obrigada a todos.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.